Está no ar, Palavra Viva, a exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus. Hoje com o pastor Valmor Ricardi.
Deus eterno, é promessa do amado Salvador Jesus que tu enviarias o Deus Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, para nos explicar a tua palavra, para que nós entendamos o plano que tu realizaste para a salvação do ser humano. E agora, ao meditarmos sobre este assunto, nós queremos que ele esteja conosco e em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos estudado e aprendido nesses dias de que você e eu estamos envolvidos em um grande conflito. Um conflito que começou no céu. E nós lemos lá no Apocalipse, no capítulo 12, e o verso 7 até o verso 9. Diz que houve peleja no céu, houve guerra no céu. Quem eram os guerreiros? Diz que o dragão estava guerreando contra Miguel e os seus anjos. O cordeiro com seus anjos. O dragão com os seus anjos. E qual foi o resultado desta batalha, desta guerra? Satanás, a antiga serpente, chamada Diabo também, foi expulsa do céu. E com ele os seus anjos. E ele foi atirado para a terra. No nosso último encontro, nós vimos como este conflito chegou a este nosso planeta. Como Deus criou todas as coisas perfeitas. Colocou o ser humano num jardim magnífico, no Jardim do Éden. Deu para ele a liberdade de escolher. Ele poderia comer de todas as árvores do jardim, mas Deus disse: da árvore que está no meio do jardim, da árvore da ciência do bem e do mal, dele não comerás, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Mas você e eu vimos e podemos ler na palavra de Deus, no capítulo 3 e o verso 6 do livro do Gênesis, que diz que vendo a mulher que aquela árvore era agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, ela tomou do seu fruto e comeu, deu ao seu marido e ele comeu com ela. Você e eu vimos qual foi o resultado do pecado na vida de nossos primeiros pais. A primeira atitude deles foi fugir, esconder-se. E qual foi a primeira atitude de Deus? Deus foi atrás do homem e disse: onde estás? Onde estás? É a pergunta que Deus está fazendo a você nesta noite, neste momento: onde estás? Estaremos nós fugindo do amorável Pai Celestial que vem em busca de nós, que quer a nossa paz, quer nos perdoar, quer nos transformar, quer nos salvar, quer nos resgatar e nos conduzir de novo ao seu reino que Ele está preparando? Onde estás? É uma pergunta que você e eu temos que responder. Mas o Deus eterno não deixou sem esperança os seus filhos. Nós compreendemos que pela transgressão, aparentemente Deus tinha apenas duas opções. Ou Deus matava o homem, ou Deus perdoava o homem. Se Deus pudesse perdoar o homem, ele o teria feito. Mas a palavra de Deus havia dito No dia em que comerdes desta árvore, certamente morrerás. Deus tinha o direito de matar o homem, mas a coisa mais extraordinária, e com isso o inimigo não contava, que ao invés de Deus matar o homem, Deus morreu em lugar do homem. Eu li com vocês, e está no versículo 21 do capítulo 3 do livro do Gênesis, que Deus vestiu o homem de peles de carneiro. Porque o homem até tentou fazer uma vestimenta para si, mas as folhas da figueira logo murcharam, e ele precisava realmente de vestes especiais para cobrir a sua nudez e a sua vergonha. Então Deus disse a Satanás: eu porei inimizade entre tu e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas o filho da mulher vai esmagar a tua cabeça. E você e eu sabemos que não existe nenhum ser vivo que viva ou sobreviva depois de ter a sua cabeça esmagada. Satanás ouviu a sua sentença de morte. Mas, queridos irmãos, meus amigos, milhares de meninos nasceram, milhões de meninos nasceram, e nenhum deles ainda era o Messias. E cada vez que o pecador trazia aquele cordeiro diante do sacerdote, o sacerdote aguardava que o pecador fizesse duas coisas. O pecador colocava suas mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessava ali os seus pecados, mas aquele cordeiro que havia sido tirado da sua mamãe, que pecado tinha ele para poder pagar? Que culpa tinha ele? O pecador sabia que aquele cordeiro estava morrendo em seu lugar, porque Deus falou através de Levíticos 17, 11, somente o sangue fará expiação pelo vosso pecado. Somente o sangue. O pecador via naquele cordeiro que um dia o cordeiro de Deus viria para pagar pela sua culpa. E agora eu quero convidar a você para ver através da história do povo de Deus, através do livro sagrado, através da Bíblia sagrada, as profecias, as características, o tempo, o local que nasceria da semente da mulher que havia de esmagar a cabeça da serpente. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, é o capítulo 18. Por favor, me acompanhe na sua leitura. O capítulo 18 de Deuteronômio, o versículo 15 diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. E o versículo 18 é a palavra de Deus dizendo: suscitar-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Queridos irmãos, sem dúvida nenhuma, Moisés foi o libertador do povo de Deus que estava no cativeiro egípcio. Ninguém, diz a palavra de Deus, foi tão manso, tão extraordinário, tão grandioso quanto Moisés, que foi lá e foi um instrumento de Deus para libertar da escravidão egípcia os filhos de Deus, que por 430 anos eram escravos, perseguidos, maltratados por aquele povo. E Deus falou: eu vou suscitar um profeta, alguém como tu, que terá uma missão também de libertar o meu povo. Agora não do cativeiro egípcio ou romano, mas libertá-lo da escravidão de Satanás, desse inimigo feroz e terrível, desse inimigo cruel, enganador, traiçoeiro. Eu vou enviar o meu filho para que conduza para o meu lar eterno de novo o meu povo. E é interessante, irmãos, que o profeta Isaías, por favor, me acompanhe através da sua Bíblia. Aqui está, irmãos, 700, 800 anos depois de Moisés, aparece uma profecia dizendo as características, e está no capítulo 7, o versículo 14. Porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. A característica deste Messias era que ele nasceria de uma virgem. Algo extraordinário, algo sobrenatural haveria de acontecer. Ele nasceria de uma virgem. E o mesmo profeta Isaías descreveu como ele seria. Agora, no capítulo 9, o versículo 6, começa aqui a aparecer as características dele. Não somente aqui, há outros lugares, mas diz que, porque um menino, 9, 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Querido amigo, como é precioso o conselho de um amigo fiel. Quando você está sem rumo, quando você está desanimado, quando você tem problemas, quando você não sabe que caminho seguir, a característica dele é que ele será, é um maravilhoso conselheiro. Segue dizendo a outra característica: Deus forte. Deus forte. Sabe, eu sou o sétimo filho de uma família de 9 filhos. Então eu sou um dos últimos. E quando você é menino, muitas vezes tem outros meninos que querem enfrentar você. E eu dizia assim: tudo bem, você pode fazer isso comigo agora, mas depois o meu irmão vai pegar você. Você também, quem sabe, já passou por esta experiência. E para enfrentar esse inimigo das nossas almas, ele aparece como Deus forte. Para você e eu, que dia a dia vamos caminhando a passos largos e firmes para o fim da nossa vida, a sua característica é Pai da Eternidade. Aquele que era, que é e que há de ser. Pai da Eternidade. E a sua outra característica: Príncipe da Paz. Como o mundo precisa de paz. Como você e eu precisamos de paz. E ele é identificado, caracterizado, chamado o Príncipe da Paz. Mas é impressionante como as profecias a seu respeito prosseguem. Passaram-se aproximadamente 200 anos E através do profeta Miqueias, Deus dá para nós mais algumas pistas, algumas características, algumas indicações da sua obra. Por favor, abra comigo a sua Bíblia no livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Onde nasceria o Messias? Eu leio: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel. E uma das características e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Onde? Belém. Belém é o lugar aonde o Messias haveria de nascer. E sabem, irmãos, agora são passados mais 500 anos. Mais 500 anos dentro da história da humanidade. E é interessante como você e eu falamos 500 anos, não é? Mas você e eu vivemos alguns 5, 10, 20 anos, 30, 50, 60, 70, e a gente fala, passaram-se 500 anos, aproximadamente. E então, agora eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do Evangelho segundo São Lucas. Lucas, no capítulo 1, por favor, me acompanhe para ver como Deus vai dirigindo os homens e o seu projeto está sendo delineado, como ele planejou, diz o apóstolo Paulo, antes da fundação do mundo. Agora, um certo dia, diz aqui no capítulo 1, verso 26, está se referindo aqui no sexto mês. O sexto mês aqui era da gravidez de Isabel, que é a mãe de João Batista, o precursor do Senhor Jesus. Foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, noiva de um certo homem da casa de Davi. O nome do seu noivo era José, e a virgem chamava-se Maria. Irmãos queridos, aqui há um diálogo entre Gabriel e Maria. Entrando o anjo aonde estava ela, verso 28, disse: alegra-te, muito favorecida, agraciada, bendita, o Senhor é contigo. E agora o anjo Gabriel fala à bendita Maria de que ela seria mãe do Redentor do mundo, que ela seria a mulher que geraria da sua semente aquele que haveria de destruir o poder de Satanás. Sabe, nós às vezes temos medo de falar de Maria. E você e eu às vezes entendemos por quê. Mas meditar sobre a sua vida faz bem. Porque ela, sem dúvida nenhuma, foi a mais abençoada, a mais bem-aventurada entre todas as mulheres que nasceram no planeta Terra. Pois ela foi a mãe do Salvador. Mas eu li, e você leu, que ela estava em Nazaré. Nazaré ficava na Galiléia. E aonde está Belém? Belém está na Judéia. Nazaré está ao norte da Galiléia. E então, queridos, aconteceu algo para que se cumprissem os desígnios de Deus. Está no capítulo 2 do livro de Lucas. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi. Eu estive olhando no mapa. Ele teve que atravessar, sair da Galiléia, atravessar praticamente toda a Judéia, passar por Jerusalém e então chegar a Belém. E é interessante que diz que aqueles dias, completaram-se os dias de Maria, completaram-se os dias e ela deu à luz a seu filho primogênito. Diz o verso 7, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura. Sabem por quê, irmãos? Numa manjedoura. Porque não havia lugar para eles na estalagem. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é desde a eternidade, desde os tempos antigos, desde os tempos eternos, quando ele veio, não havia lugar para ele em uma estalagem. E ele foi então para uma manjedoura. Querido, eu queria meditar com você no que disse o apóstolo São João. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em São João, no capítulo 1. Sabe, não havia lugar para ele na estalagem. Então ele foi colocado em uma manjedoura. O apóstolo São João diz que todas as coisas foram criadas por ele. Por intermédio dele, através dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Mas sabe, o verso 10 fala que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. É impressionante. Com todas as profecias, com todas as proclamações feitas pelos profetas através dos tempos, ele chegou e ninguém estava esperando por ele. E é interessante que, depois você pode ler o capítulo 3 do livro de São Mateus, o capítulo 2. Fala, irmãos, queridos, amigos, que reis vieram do Oriente. Eles eram pessoas ilustres. Eles se dirigiram a Herodes e falaram, onde está o rei que havia de nascer? E Herodes, que era o governador daquela província, não sabia de nada. Ele chamou os profetas, os religiosos da época, os sacerdotes, os líderes, e falou, aonde deve nascer o Messias? Mas é interessante, irmãos, queridos, que mesmo aqueles homens que estavam envolvidos com a religião, eles viviam, trabalhavam, a vida deles consistia em ensinar as profecias, a palavra de Deus ao povo. Eles não viram quando ele chegou. Eu queria perguntar a você. Ele veio. Você o tem visto? Porque o apóstolo São João diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas em seguida ele diz: mas a todos quantos o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você o receber, ele o fará filho de Deus. Não importa quem você é. Eu já perguntei: pai, por que o senhor foi atrás do Valmor? Por que o senhor gastou tempo com ele? Porque se você conhecesse o Valmor, você vai ver que ele é um pecador miserável. Como diz o Apocalipse: pobre, cego, nu. Mas Deus falou: Valmor, você creu no Senhor Jesus, eu vou te fazer um filho meu. Eu quero perguntar a você: você já aceitou esta salvação? Você já creu neste que veio? A Isabelle vai cantar. Enquanto ela cantar, eu gostaria que, aonde você estiver, você meditasse no que eu estou falando para você. Porque esse Jesus que veio e nasceu lá em Belém, ele diz: eu estou à porta do teu coração e bato. E se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você, e serei o seu Deus, o seu amigo, o seu conselheiro, o seu Salvador. Eu quero que você pense nesta oferta e nesse pedido que ele faz a você. Eu estou à porta. Deixa ele entrar.
Como gente humilde ele nasceu, mais humilde que você e eu, na carpintaria com seu pai, aprendeu serrar e a envernizar. Foi com gente humilde que cresceu, e o sofrer de sua gente conheceu. Mas ninguém sabia que aquele moço vinha pra trazer ao nosso mundo a luz. Quanta gente humilde ele ajudou, quanta gente humilde ele sarou, quanto aprisionado libertou, nele o condenado achou perdão, quanta gente humilde ele salvou. Gente que não tinha mais pra onde ir, nele aquela gente achou descanso pra uma. Nele aquela gente viu o amor. Eu estou falando de Jesus, este amigo que traz esperança e paz. Se você não tem com quem contar na vida, conte agora mesmo com Jesus.
Será que você vai se lembrar das palavras desse hino? Se você não tem com quem contar na vida, conte agora mesmo com Jesus. Ele nunca vai desamparar você. Ele quer entrar no seu coração. Deixe que Ele entre. Deixe que Ele te abençoe. Deixe que Ele cure as suas enfermidades. Deixe que Ele te dê a paz, o perdão, a esperança e a vida eterna. Eu quero me encontrar com você e no nosso próximo encontro, eu quero contar uma história para você. O homem que se apaixonou pelas formigas. Então, não falte ao nosso próximo encontro. Eu quero estar junto com você e com certeza você vai compreender uma grande lição do homem que se apaixonou pelas formigas. Agora nós vamos embora. Agora nós vamos dizer até logo para você que está nos assistindo. Mas antes, vamos falar com o nosso Deus. Pai, é maravilhoso vermos, através da tua santa palavra, as profecias que indicavam, que indicaram, quando o amado Senhor e Salvador Jesus veio a este planeta, dominado pelo mal, escravizado por Satanás, para libertar-nos. Obrigado por tua santa palavra que falou ao nosso coração. Faze, Pai, com que possamos ser sensíveis à voz do Teu Espírito e, ao ouvirmos Ele dizer, eu estou à porta e bato, que possamos abri-la. Meu Deus, eu quero Te pedir que Tu abençoes a cada um dos Teus filhos que estiveram conosco nesta ocasião. Aonde estiverem, nos seus lares, aqui na igreja, nas suas igrejas e congregações. Mas, Pai, visite os Teus filhos que estão enfermos. Visite os Teus filhos que são prisioneiros, que são perseguidos por causa do Teu nome. E dá a eles e a nós a certeza de que pela Tua mão poderosa nos conduzirás à vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Música.